Bom dia a todos, a graça, a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus esta manhã, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 2. E vamos celebrar a ceia em memória de nosso Senhor Jesus Cristo, lembrando-nos do seu corpo partido por nós, do seu sangue derramado por nós e do caminho que este sacrifício voluntário de nosso Senhor Jesus Cristo abriu para nós na direção do Senhor nosso Deus, mas também do caminho que Ele apontou como possibilidade de existência e de projeto de vida para todos e cada um de nós. Nós vamos ler a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, o capítulo 2. Eu começo a ler a partir do verso de número 6. Primeira carta aos Coríntios, o capítulo 2, o verso de número 6. Palavras de São Paulo, apóstolo. Falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Vamos orar? Deus nosso Pai, bendito, nós te agradecemos o nosso ajuntamento na tua presença e agradecemos a certeza da tua mão posta sobre nós. Pedimos-te o entendimento da tua palavra e pedimos-te que pelo teu Espírito sejamos conduzidos a toda a verdade e à tua vontade. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Nenhum dos poderosos desta era entendeu o mistério de Deus, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. René Girard é um antropólogo francês, que se dedica a estudar especialmente os processos e mecanismos de violência nas sociedades. E ele parte da mensagem cristã e especialmente da mensagem implícita na morte de Jesus Cristo e sua ressurreição, para nos ajudar a entender por que as nossas sociedades são tão violentas, na sua linguagem, por que as nossas sociedades são tão vitimárias, por que as nossas sociedades têm esta capacidade quase que irreprimível de multiplicar vítimas. Ele é um antropólogo e, como só ia acontecer, sofre a crítica dos teólogos que vão debater se a interpretação que este antropólogo faz da morte e da ressurreição de Jesus confere com a revelação bíblica. O que se torna um debate entre pessoas que estão interpretando a Bíblia Sagrada. Se não é possível abraçar a obra de René Girard por completo, e há algumas observações que precisaríamos fazer a respeito de sua opinião quanto ao significado do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, algumas coisas que o Girard percebe e sugere, de fato, me parecem absolutamente razoáveis à luz da revelação bíblica, não apenas para conhecermos as nossas sociedades violentas e vitimárias, não apenas para conhecermos o coração do Senhor nosso Deus, mas também para conhecermos o nosso próprio coração e nós nos posicionarmos a respeito da maneira como vivemos, celebrando o Cristo crucificado e ressurreto. Jihá interpreta este versículo 8 do capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, dizendo que Satanás foi enganado pela cruz. A cruz do Calvário, que nas mãos de Satanás era um instrumento de expressão da vitória do mal contra o bem, na verdade, era a armadilha que Deus, em sua sabedoria, havia preparado para ele, Satanás. Quem olha para a cruz do Calvário do ponto de vista do inferno, pensa que a cruz do Calvário é a armadilha na qual o bem foi enlaçado e derrotado pelo mal. Mas quem olha para a cruz do Calvário da perspectiva do céu, como faz o apóstolo Paulo, percebe que a cruz, na verdade, era exatamente a armadilha preparada por Satanás para si mesmo. O que nos faz lembrar aquele ditado que diz como se Deus desse corda a Satanás para que ele, Satanás, se enforcasse. A cruz foi a corda que Deus deu a Satanás. E naquela corda, a cruz do Calvário, quem verdadeiramente morre não é Deus, não é o bem, não é o Cristo. Quem morre em definitivo é o próprio Satanás. Porque ali na cruz do Calvário, o diabo foi enganado. O que é que se quer dizer com esta expressão? Para tanto, ou para chegarmos a esta resposta, precisamos visitar a lógica da ocasião. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que se os poderosos desta era tivessem entendido o mistério de Deus, não teriam crucificado o Senhor da glória. O que é que ele está dizendo? Chega a ser quase cômico. É que quando o diabo percebe o que de fato acontece na cruz, ele põe a mão na cabeça e diz: ah, agora é tarde. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria promovido a crucificação de Jesus. Quando os assassinos de Jesus percebem o que fizeram, eles se arrependem de tê-lo crucificado. Eles percebem que foram enganados pela cruz. Por quê? Porque a cruz desmonta completamente a sua lógica, o seu raciocínio e a maneira como estes poderosos faziam rolar e acontecer a sociedade. Qual era a lógica? A lógica é razoavelmente óbvia, inclusive no nosso mundo. É que os vitoriosos estão certos. Os vitoriosos são justos. Os vitoriosos têm a bênção de Deus. E, na verdade, só são vitoriosos porque têm a bênção de Deus. E só tem a bênção de Deus porque são justos. Logo, quando Jesus morre na cruz, Sugere-se que o morto perdeu. O morto fracassou. Morreu. Sugere-se que os que mataram aquele que foi morto venceram. E venceram por quê? Porque eram justos. E eram justos, e tanto eram justos, que a mão de Deus os abençoou e lhes deu a vitória. Então, na sexta-feira da paixão, o inferno se regozija e diz: matamos ele. Nós vencemos. Os poderosos de então celebram. Porque a lógica desta sociedade vitimária, violenta, é: quem vence está certo. E só vence porque está certo. E estando certo, recebe a bênção e a aprovação de Deus. E porque recebe a bênção e a aprovação de Deus, vence. Esta é a lógica do duelo. É por causa desta lógica que o fraco se aventura a desafiar o forte no duelo. Qual é a lógica do fraco ao desafiar o forte para o duelo? A lógica do fraco, por exemplo, o pequenino Davi contra o gigante filisteu, Davi em nenhum momento pensou: eu, o menino Davi, com a minha astúcia, com o meu treinamento de guerra, com a minha força física, com a minha habilidade de combate, com a minha experiência de guerreiro, com a minha história de vitórias, vou derrotar esse gigante. Davi não pensa dessa maneira. Como é que Davi pensa? Eu, um menino que não é guerreiro, que não tem experiência de combate, que não tem habilidade de guerreiro, que sou apenas um menino, vou derrotar este gigante, este guerreiro, este vitorioso do exército inimigo, este mais forte, este mais poderoso, este mais habilidoso, este mais capacitado, este que tem absoluto favoritismo contra mim nesta luta desigual. E por que vou derrotá-lo e vou vencê-lo? Porque eu estou do lado da justiça e a mão de Deus está sobre a minha cabeça. E porque a mão de Deus está sobre a minha cabeça, eu vou vencê-lo. E por que eu tenho certeza que a mão de Deus está sobre a minha cabeça? Porque eu estou do lado da justiça. E a mão de Deus está do lado daqueles que são justos. E quando eu derrotar este gigante, todos saberão que eu estava do lado certo, ele estava do lado errado, e que Deus me abençoou e Deus me deu a vitória. É por isso que Davi vai enfrentar o gigante. Ele não vai confiando na sua capacidade de guerreiro. Tanto que Davi, diante do gigante filisteu, diz assim: você vem a mim com as suas armas de guerra, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não tenho armas de guerra. Eu não tenho a tua força física. Eu não tenho a tua experiência de combate. Eu não consigo derrotar você no mano a mano, mas com Deus do meu lado, eu te reduzo a pó. Essa é a lógica. E essa é a lógica que acompanha todas as sociedades. Os vitoriosos estão certos. E se estão certos, Deus está do lado deles. E por que estão certos e Deus está do lado deles? É que eles são vitoriosos. Logo, quando Jesus é morto naquela cruz, ele é morto. E quem o condena? A força da religião. Ele é morto. E quem o condena? A força política. Ele é morto. E quem o condena? A força bruta. Ele é morto. O Sinédrio julgou e disse: blasfemo, digno de morte, maldito. Roma o julgou e disse: não vi nenhum crime, mas por via das dúvidas, vou deixar o povo escolher. O povo escolheu Barrabás, Roma tinha poder para crucificar e crucificou. Articulam-se mentiras, calúnias, falsos testemunhos no julgamento de Jesus. Jesus é esbofeteado, é cuspido. Jesus é maltratado, escarnecido, humilhado. E do alto da cruz ainda precisa ouvir os seus opositores. Deus não está do seu lado? Por que é que ele não salva você agora? Você não é o filho de Deus? Por que é que você não salva a si mesmo e aos outros? Você não é o que tem a justiça? Você não é o que tem a verdade? Você não é quem está certo? Deus não está do seu lado? Então por que você não se salva? E aí Jesus morre. E quando Jesus morre, o que está comunicado? Está vendo? O Sinédrio está certo. Ele não era ungido de Deus, porque se tivesse sido ungido por Deus, não teria morrido. Está vendo? Roma está certa. Ele não é o rei, o Messias. Porque se fosse, Roma não teria conseguido matar o Messias. E aí Jesus morre. É sexta-feira da paixão, o mundo se enche de trevas, o inferno se enche de festa. E o diabo pousa de vencedor. A lógica qual é? Os vitoriosos estão certos. E porque estão certos, Deus está com eles. E porque Deus está com eles, eles têm a vitória. Mas Paulo diz: o diabo foi enganado pela cruz. Por quê? Por uma razão simples. Jesus Cristo ressuscitou. Ressuscitou. E a partir da ressurreição de Jesus, esta afirmação, os vitoriosos são justos e certos, têm a verdade, passou a ser questionada. E o Paulo vai dizer o seguinte: os vitoriosos desta era, eles não são justos, eles só são poderosos. A partir da cruz e da ressurreição, a vitória nesta era não significa necessariamente justiça. Significa sim necessariamente poder. Você sabe de algum herege que foi morto na fogueira e disse assim: pessoal, eu sou herege e mereço morrer na fogueira. Isso que estou ensinando é mentira. Mas eu estou ensinando essa mentira de propósito mesmo. E eu sei que é mentira. E eu quero morrer na fogueira, porque eu gosto de fogueira. Você acha que algum herege que foi queimado vivo se entregou assim, dizendo: eu sei que estou ensinando a mentira, portanto, podem me queimar porque eu mereço ser queimado na fogueira? Não. Os hereges, eles são mortos na fogueira, não necessariamente porque são hereges. Eles são mortos na fogueira porque alguém mais poderoso do que eles disse que eles eram hereges e teve braço forte suficiente para arrastá-lo até a fogueira e ele não teve como fugir. Então, ser morto não significa ser herege. E conseguir matar não significa necessariamente ser justo. E o que é que traz à tona essa discussão? A cruz do Calvário. Ser morto não significa necessariamente ser culpado. Conseguir matar não significa necessariamente ser justo. Vencer não significa necessariamente que Deus está do nosso lado. Significa necessariamente que a gente tem mais poder. Mais poder econômico, mais poder político, mais poder bélico, mais poder físico. Significa necessariamente que a gente tem a capacidade e a possibilidade de atropelar os outros. Mas não significa necessariamente que nós estamos certos e somos justos. O que traz à tona essa verdade? A cruz do Calvário. E esta é a verdade de Deus oculta que os apóstolos vão entender. E se você abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, você vai ver em que se baseia a pregação apostólica. Atos 2:22, o dia do Pentecostes. Israelitas, palavras de Pedro. Ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Deus preparou uma armadilha para o inferno. E o inferno caiu na armadilha, porque este homem que foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, foi morto com a ajuda de homens perversos, e vocês o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E por que era impossível que a morte o retivesse? Porque o salário do pecado é a morte. Quem não tem pecado não tem a morte como salário. O que Pedro está dizendo é: vocês pensaram que estavam matando um homem injusto. E acreditaram que a justiça estava em suas mãos. Mas quando Deus o ressuscitou dos mortos, ficou claro que vocês mataram o justo e que suas mãos estão sujas de sangue. Atos capítulo 2, o verso 32, ainda o sermão de Pedro. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós fomos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem. Versículo 36 de Atos 2. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos capítulo 3, verso 14. Vocês negaram publicamente o Santo e justo, e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunha disso. O justo estava na cruz. O forte que venceu o justo, não venceu porque era justo. Venceu porque era forte. Venceu porque era poderoso. Mas a ressurreição testemunha que a mão de Deus não estava sobre quem matou. A mão de Deus estava sobre quem morreu. Entre o poderio militar romano, o poderio religioso do sinédrio judaico que condena Jesus como um blasfemo, e a cruz do Calvário, se alguém perguntasse, onde está a justiça de Deus? Quem está certo nessa história? A Bíblia Sagrada está dizendo, o crucificado. Ali está o justo. Não, mas o crucificado é o derrotado. É. Mas é isso que Deus está dizendo. É possível que os justos sejam derrotados. É possível que os poderosos desta era crucifiquem vítimas inocentes. É muito interessante, quem ousaria reivindicar a inocência de um réu condenado por unanimidade? Quem ousaria reivindicar a inocência de um réu condenado por unanimidade? A Bíblia Sagrada responde: Deus. Porque é muito possível que nos nossos jogos de conveniência nós condenemos por unanimidade réus inocentes e façamos dos réus inocentes vítimas de nossa auto-afirmada justiça. Nós estamos certos. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, verso 8. Pedro cura um paralítico à porta do templo e tem que se explicar ao Sinédrio, o tribunal judaico. 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Que palavra, hein? É em nome de Jesus o Nazareno, aquele que os senhores crucificaram, que ele está curado. E por que ele está curado em nome do crucificado? Porque Deus ressuscitou dos mortos aquele que foi crucificado pelos senhores. Deus deu testemunho de que a justiça estava com o crucificado. Capítulo 5, verso 30. Debaixo de perseguição, a igreja avança e novamente Pedro e João são chamados a se explicar para o Sinédrio. Atos capítulo 5, verso 30. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. O texto mais enfático é do capítulo 6, a partir do verso de número 8. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no Sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Quem era o justo? Quem tinha o rosto de um anjo? Não era o Sinédrio? Não eram as falsas testemunhas? Não eram os acusadores, era Estevão. E o que aconteceu com Estevão e seu rosto angelical? Foi absolvido no Sinédrio? O Sinédrio disse: reconhecemos que Deus está com este homem e que ele é justo. Não, o Sinédrio não disse isso. O que o Sinédrio fez? Levantou-se furioso e apedrejou Estevão. Depois de ouvirem a defesa de Estevão, Atos 7:54, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Rangeram os dentes contra um homem que tinha a face de um anjo. Rangeram os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, rangeram os dentes contra um homem cheio do Espírito Santo. Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Essa é a sociedade em que vivemos, que se levanta rangendo os dentes, que se levanta com fúria, que se levanta com ódio, que arrasta, apedreja, dilacera, assassina, justos com rosto de anjo e cheios do Espírito Santo. O nosso grande problema, meus irmãos, é que o fato de sermos justos, cheios do Espírito Santo, e eventualmente termos o semblante de um anjo, não nos impede dos apedrejamentos, dos escárnios e do ódio público, da humilhação. O que é que o Evangelho está dizendo para nós? Se eu não sou muito tendencioso na minha leitura, o Evangelho está dizendo para nós o que Jesus disse diante dos seus opositores e seus algozes: O meu reino não é deste mundo. E quando ele está dizendo isso, ele não está dizendo: eu não me importo com o que acontece neste mundo. O que ele está dizendo é: eu não me comparo aos poderosos deste mundo. Eu não me comparo aos poderosos desta era. Eu não luto com as armas que o Sinédrio luta. Eu não luto com as armas que Roma luta. Eu não luto com as armas que os gigantes filisteus lutam. E nós diríamos assim a ele: Jesus, mas se o Senhor não lutar com as armas que eles lutam, eles vão crucificar o Senhor. O poder deles vai esmagar o Senhor. Eles vão prender o Senhor na cruz. A resposta de Jesus seria e foi: quando eles fizerem isso, o meu Pai me ressuscita e evidencia para toda a eternidade que a lógica de que os vitoriosos é que são os justos é uma lógica desse mundo. Na lógica desse mundo, os vitoriosos, eles não são necessariamente justos, eles só são poderosos. Mas no reino do meu Pai, nós não nos valemos do poder para vencer as nossas lutas. No reino do meu Pai, nós nos rendemos em amor e desmascaramos a maldade dos poderosos, não esmagando-os, mas nos deixando esmagar por eles. Não apedrejando-os, mas sendo apedrejados por eles. E quando somos apedrejados por eles, nós nos ajoelhamos e dizemos ao nosso Pai: não leve em consideração o pecado deles. Nesta hora, o inferno fica sabendo quem é o justo e sobre quem está a mão de Deus. Meus irmãos, Onde eu quero chegar depois de tudo isso? Chego rápido. Como sabem, eu já lhes disse, eu não precisava, evidentemente, ter ido ao Senegal para ver a miséria e a pobreza. A gente pode atravessar a rua. Só que a miséria e a pobreza que eu vi no Senegal é tão absoluta, sistêmica. É uma pobreza em todos os níveis, em todas as dimensões e em todas as abrangências da vivência humana. Em que em algum momento a gente pensa assim, nós não vamos conseguir isso. Nós não vamos conseguir mudar nada, virando a outra face, lavando os pés dos outros. Não vamos conseguir mudar nada com o discurso de perdão, de compaixão e de solidariedade. Jesus vem nos dizendo, se você não vai pelo discurso da compaixão, da solidariedade, do serviço, do amor, do virar a outra face, você vai como? Você vai com o poder, com o grito, com a força. E eu lhe pergunto, você mudou o quê? Nada. Porque a sociedade continua funcionando na base do grito, do poder, da força. O poder só vai mudando de mãos, mas a lógica continua a mesma. E aqueles que estão no poder dizem, nós somos certos, nós somos melhores. Jesus está dizendo, não, a lógica do poder é diabólica. E foi a lógica do poder que matou o justo de Deus. O justo de Deus triunfa, não com a lógica do poder. Triunfa é com a lógica do amor. Por isso é que o apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Não é o poder de Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz que a palavra dura suscita o furor. Mas a palavra branda desvia a ira. É por isso que Jesus Cristo nos manda virar a outra face. Porque bater de volta é perpetuar o mecanismo de poder que só faz vítimas. E pior, geralmente faz vítimas inocentes. Porque os nossos julgamentos não são julgamentos em prol da justiça. Geralmente são julgamentos em defesa de nossa própria conveniência. Quem é este no banco dos réus? Este no banco dos réus é um homem cheio do Espírito Santo, que revela a sabedoria de Deus e cuja face é semelhante à face de um anjo. E o que vamos fazer? Vamos apedrejá-lo e matá-lo, porque se dermos razão a ele, nós teremos que mudar completamente a nossa vida, desmontar as nossas estruturas de poder, abrir mão de todas as nossas conveniências. Mark Twain disse que nada incomoda mais do que um bom exemplo. É melhor a gente matar o Abel do que se converter a se tornar um Abel. Então a gente mata o Abel. É melhor matar o justo. É melhor matar o anjo do que se converter. E nós vamos julgando, não porque temos amor e capacidade de justiça. Nós vamos julgando para defender o nosso status, para defender as nossas razões, para reafirmarmos as nossas certezas, para continuarmos vivendo do mesmo jeito que sempre vivemos. E quando somos julgados, qual é o nosso primeiro ímpeto? Levantarmos-nos em defesa própria e destruirmos aqueles que nos julgam, nos acusam e nos humilham. Jesus diz, não faça isso, não faça isso. Você só vai alimentar a engrenagem violenta, destrutiva e produtora de vítimas. Não faça isso. Deixe-se crucificar. Deus ressuscita você ao terceiro dia. Deus ressuscita você ao terceiro dia. O mundo hoje é diferente. Alguém já disse que Nero conseguiu matar Paulo, mas a história fez justiça, porque os homens chamam os seus cães de Nero e os seus filhos de Paulo. O diabo foi enganado pela cruz. Ele pensou que, tendo matado Jesus, realimentaria a lógica. Quem vence está certo. Quem mata é justo. Mas a cruz se levanta e diz: não, não necessariamente. No reino do meu Pai, que não é desse mundo, não funciona a lógica do poder. Nesse mundo, quem vence não é necessariamente justo. É necessariamente poderoso. Mas o reino do meu Pai não é um reino que disputa poder para matar. É um reino de amor, de gente disposta a morrer. Resta saber de que lado nós estaremos. Se vamos invadir esse mundo de trevas para a demonstração do nosso poder como povo de Deus, ou se vamos invadir esse mundo de trevas com uma bacia e uma toalha, demonstrando o nosso amor através do nosso serviço, da nossa solidariedade, da nossa compaixão e da nossa incrível capacidade de outorgar perdão. Seja a cruz de Cristo, que celebramos nesta manhã, um apelo à paz, à reconciliação, ao perdão, uma reafirmação que o reino de Deus não é um reino de poder, é um reino de amor. E você sabe que o amor é para sempre. O amor jamais acaba. É num reino de amor que nós celebramos o Jesus morto, crucificado e ressurreto. Que a cruz do Calvário nos dê esta capacidade de amar como Cristo nos amou. Amém. Eu quero convidá-los a derramar o coração diante de Deus. Especialmente você que, em nome do amor, enfrenta a lógica do poder. Derrame o seu coração diante de Deus. A mão de Deus está sobre a sua cabeça. A mão do justo juiz está sobre a sua cabeça. Derrame o seu coração diante de Deus e diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.